Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ugione, o seu host, e eu sou um gênio, cara.
Tu é um gênio? E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Dude. E o que eu tenho pra dizer é que Slam Dunk é uma carta de amor ao esporte.
E aí, galera, aqui é o Luiz. E pra usar uma frase do próprio Inoue, em termos de Yin Yang, Slam Dunk seria o Yin, o lado bonito da vida.
É verdade. Olha só, caramba! Onde que ele falou essa, Luiz?
Ele deu uma entrevista pra um repórter de Barcelona. E ele falou, o cara tava entrevistando ele sobre Real e Vagabond na época, e ele tava falando também sobre Slam Dunk.
Isso tudo depois que o Slam Dunk já acabou, claro, né?
Porque... Com certeza. Sim. É. 96, né?
Olha, a gente vai ter muita coisa massa pra falar aqui. É, bom...
Porra, imagina, mano, eu tô há mais de um ano querendo gravar esse podcast aqui, velho.
Mais antiga que a conversa de Code Geass essa, né, Dude?
É verdade.
Essa faz tempo. E, bom, só pra deixar bem claro, a gente se reuniu aqui hoje pra falar sobre Slam Dunk, mais especificamente sobre o mangá. Vai rolar um papo um pouco, eu acho, sobre o anime também. Eu não assisti o anime, mas os dois mega fãs que estão aí assistiram, então vão conseguir contribuir alguma coisa. Mas a ideia vai ser falar muito sobre Slam Dunk como mensagem, Slam Dunk como a gente encara pessoalmente, como história, e também sobre impacto, né? Sobre coisas que Slam Dunk fez. Porque ele foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes primeiros mega hits, né? Que atingiram, assim, não só o Japão, mas escala mundial, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado.
Até hoje,
mas...
ele tá nos, acho que, top 10, por aí, os mais vendidos da história dos mangás, né? Ele não foi marcado só por ser, tipo, um campeão de vendas, mas também por ser um dos mangás que marcou, talvez, o começo da... Não da era, mas talvez o pioneiro dos mangás de esporte, né? Porque até então não tinha nenhum mangá de esporte que tinha estourado tanto como ele, né? E hoje em dia a gente tem tantos outros como Kuroko no Basket, Shield 21, o próprio Haikyuu aí, que tá sendo... Foi finalizado alguns anos atrás.
Não só a questão dos mangás, né? Mas também foi o mangá que alavancou o esporte, né? No
exatamente.
Japão, porque o basquete não era tão... importante no país na época, né?
A questão do basquete, eu já li umas matérias falando que, tipo, muitas escolas começaram a incentivar mais, porque a criançada queria jogar, né? Tipo, lendo
no,
a parada.
No Japão é comum, sabe, essa questão de esporte na escola. Só que a forma como ele foi inserido pelo Slam Dunk na sociedade japonesa fez as pessoas terem muito mais interesse.
Uhum.
Não só as crianças, mas os adultos também, sabe, a comparecer a jogos e tal.
Da
hora. A liga japonesa de basquete cresceu muito depois disso.
Nossa, cara, o impacto, cara, o mangá, sabe? É um quadrinho.
Até porque no próprio mangá ele tem uma didática mais de também ensinar o esporte ao mesmo tempo que ele constrói uma história em cima, né? Naquela época, não é a época que a gente tem hoje aqui, que tem internet, tem YouTube, tem isso, tem aquilo, onde tu pode conseguir informação em, sei lá, um minuto, tá ligado? Naquela época geralmente era o quê? Televisão e revista, né? E naquela época tinha mangá, e os jovens liam mangá e não comprariam, tipo... revista de esporte pra entender esporte, ou acompanhariam alguns programas de TV que falassem sobre isso, sabe?
A não ser que já gostassem, né?
É, a não ser que já gostassem,
né? O cara vai lá, comprava a Jump, vinha 20 mangá diferentes, né? 20 histórias diferentes, o Slam Dunk tava lá, o cara lia, né? Talvez comprava só pra ler ele depois, né?
Eu acho até engraçado, porque uns tempos atrás surgiu... Reviveram, né? Umas capas de aniversário da Shonen Jump, que eles reuniam todos os mangakás que estavam trabalhando atualmente na revista, você lembra? E é engraçado ver eles vestidos com roupa temática, sabe, de inverno, de Natal e tal, era muito legal.
Nossa, não consigo imaginar o Wakagi com uma roupa de Natal. muito bom, cara. E o Slam Dunk do dia, tô até me corrigindo se eu estiver errado, mas ele terminou de ser publicado em 96, né? Traz
96,
pra gente a ficha técnica, cara. Aí, pro ouvinte, cara, também que tá por fora.
Pra quem não sabe, o Slam Dunk, ele é um mangá do famosíssimo, eu doendo fazendo famoso, porque o cara é famoso, mano. É, autor Takehiko Inoue, né? Ele foi publicado na Shonen Jump de 90 a 96, 6 anos de publicação, né? É um mangá com gênero comédia, drama e esporte, que ele conta a história do Sakuragi Hanamichi, que é um estudante metido a trombadinha, meio esquentadinho, né? De cabeça, cabeça um pouco quente, com cabelo vermelho, que ele decide entrar no entre uma divisória entre o clube de judô e o clube de basquete que estavam disputando ele. Ele acaba entrando no clube de basquete pra impressionar uma garota, né? E a partir dali começa a história de um rapaz que não sabia que ele estava entrando em outra dimensão, né?
E o mangá, ele finalizou com... Foi 6 anos de publicação. Finalizou uhum. com cerca de 31 volumes.
Exatamente, né? Com 276 capítulos.
276. Isso, 276 capítulos. Então, é irônico, porque eu tô vendo aqui que ele encerrou a publicação no dia 4 de junho de 96 e eu nem tinha nascido ainda. Uhum. Que doideira, que eu sou de 96 de agosto, né? Então, e a primeira vez... Inclusive, uma informação muito importante pra quem tá ouvindo o cast, eu literalmente terminei de ler Slandunk hoje, no dia da gravação desse episódio. Tive alguns imprevistos pessoais aí, por isso que isso aconteceu. Mas vai ser bem legal ver que tá bem fresco aqui na minha cabeça e trazer dois caras aí. Bom, o Luiz tá aí, né, Luiz? Porque é um grande fã da obra, né, cara? Então, e o
tá
Lude...
até na minha... Tá até na minha bio lá no site.
Verdade. Não, quando o Luiz entrou na cúpula, era só figurinha do Sakuragi, né, Luiz?
Eu tenho todas ainda.
Tem todas ainda, né, cara?
Muito bom, mano. Stibizinho. É.
Antes da gente entrar no cast, é sempre bacana a gente lembrar que se você curte o trabalho da Cúpula aqui, né, do Cúpula Cast ou do site, Guia da Temporada, enfim, qualquer trabalho que a Cúpula entregue, seja que você acompanha só pelo Instagram, você pode apoiar o nosso projeto lá onde, Dude?
No catarse.me/cúpula trovão, a partir de R$5, você pode apoiar a Cúpula e ajudar a gente a alcançar mais pessoas assim como você. Então acessa lá catarse.me/cúpula trovão.
Que inclusive, a partir desse episódio, a gente liberou um grupo exclusivo, um grupo VIP, VIP aí, de apoiadores da Cúpula. Então somente os apoiadores do projeto estão lá no grupo, você pode fazer parte desse grupo e também você pode assinar para ter alguns benefícios extras aqui no servidor do nosso Discord. Então se você não sabe nada do que eu tô falando, vai no nosso perfil no Instagram, tem um link lá que fala um pouquinho melhor sobre isso e, bom, no próprio site do Catarse você pode ler mais sobre o assunto.
Então, eu acho que antes de mais nada, antes de começar a falar sobre, a gente indagar o André sobre o que, que ele achou de Slandunk, eu acho que, assim como no cast que a gente gravou alguns meses atrás, quem dirá ano, acho que não lembro qual episódio foi, que a gente gravou aqui na Cúpula um episódio sobre animes e mangás de esporte, né? Que eu dei uma breve pincelada sobre Slandunk na época. Mas eu acho interessante falar de novo aqui, porque eu acho que Slandunk, ele enriquece mais quanto mais tu fala sobre ele, sabe? Sobre, tipo, o background de como o Takeru criou, as referências, sobre tudo o que gira em torno da obra, né? E eu gosto de falar que a história de Slandunk é um pouco do espelho da história do Takeru com o basquete, né, cara? Que eu acho muito foda isso quando ele falou, foi numa entrevista que ele falou, não sei com quem foi, né? Mas é, acho que foi com alguma revista japonesa, que ele falou como é que foi a inspiração, como é que foi a criação da história. E ele falou que o Sakuragi, né, que conta a história de um cara que começou a se interessar pelo basquete por causa que ele estava interessado numa garota, é, na verdade, a mesma história do Takehiko, que ele começou a se interessar pelo basquete justamente porque ele queria impressionar uma garota ou as garotas, enfim, né?
E ele falou que ele queria impressionar as garotas.
É, as garotas,
escola.
Né? E daí acabou que, na verdade, ele ficou apaixonado pelo basquete e desde então, tipo, até hoje ele tem envolvimento com basquete, né? Até pouco tempo atrás, o Luiz me falou que ele tá agora virou coach de basquete, né? Lá no Japão.
Como é que é?
Ele trabalhou recentemente como coach de basquete e deu inspiração pra ele voltar a trabalhar com o Real, né? Que tava parado junto com o Vagabond.
O Vagabond.
Ah, isso. É, pra quem tá boiando, são outras duas obras do autor, tá, gente? Vagabond é mais sobre, tipo, samurais, assim, né? Mais
uhum. ação, o Vagabond é extremamente conhecido. Eu acho que mesmo quem nunca parou pra ler mangá já ouviu falar de Vagabond em algum momento, porque realmente ele é uma obra muito...
É a obra da vida dele, na verdade.
Exato, e foi a obra que abriu as portas pra ele pra tudo, né? Porque o pessoal convida ele pra tudo, pra desenhar.
É mais antigo
painel.
Que Slandunk?
Não, é a obra não. Na sequência.
Ah, tá, entendi.
Eu engrandeço ele muito pro Slandunk, mas eu já li um pouco já de Vagabond. E Vagabond é tipo, é ele num nível inimaginável, assim, porque... Bom, enfim, fica pra um próximo cast, mas...
fica pra um cast Vagabond.
Fica um cast Vagabond, mas é foda. Falar de Vagabond é difícil, cara.
Se eu posso completar a frase que eu comecei no início do cast ali, ele fala que em termos de Yang, Slandunk seria o Yin, o lado bonito da vida, enquanto o Vagabond real seria o Yang, o lado escuro.
Caramba!
Mas as duas histórias são focadas na vida, sabe?
É, e o real, ou real, é a história também de basquete, só que é com... É Paralimpíada, né? Tipo... Uhum. Para atletas, né?
Ele falou que... Eu não lembro porquê, mas ele conheceu, né, basquete de cadeira de rodas, eventualmente por causa que ele gostava de basquete, né?
Uhum.
E ele falou que marcou muito ele, sabe? E ele queria representar a dor daquelas pessoas de alguma forma, sabe? A luta delas diária,
uhum,
pra superar os desafios, sabe? E foi por isso que ele começou a escrever real.
É, e pior que eu falo que se ele tivesse escrito real há alguns anos atrás, tipo, quando ele começou, sei lá, se tivesse escrito Slandunk e escrito real, não teria, tipo, talvez o mesmo impacto que tem, porque é uma leitura bem densa, bem pesada, assim. E tipo, ele tá num nível onde ele já tá desenhando Vagabond, já escreveu Slandunk, ele tá com anos de experiência, então, cara, é uma parada bem pesada de ler, cara.
Outra frase que eu gosto bastante dele, que ele fala, até na mesma entrevista do cara de Barcelona, ele falou que o mangá é um ser vivo que se desenvolve ao longo dos personagens.
Uhum.
E ele nunca sabe qual é o destino final, sabe? Então ele até pediu desculpa nessa entrevista por não ter terminado o Vagabond ainda, mesmo falando que ele ia terminar logo, porque ele fala que como o mangá é um ser vivo, ele nunca sabe até onde ele vai, sabe? Até onde ele vai evoluir, até onde ele vai chegar.
Eu lembro quando a gente viu aquela entrevista do Dinum numa live da Cúpula que a gente fez sobre... A gente
documentário,
assistiu,
né?
Todo
praticamente
mundo junto.
Quase, né?
Isso, duração. Documentário. Não, eu falei errado. Não é entrevista, é um documentário mesmo. E ele é um cara... Pô, o cara é mó boa pinta, mano. O cara é mó boa pinta, ele é novo. Ele é de 67, cara. Ele tem, tipo... Deu o quê? Deu 50 anos agora? Não.
Não bateu 50.
Pois é. Então, o cara... Não, bateu, né? 40 anos dava 2007.
Não bateu 60.
Mas convenhamos que os japoneses também são bem conservados, né?
Cara é muito boa pinta e ele fala muito nesse documentário, que é um documentário mais recente. Ele fala sobre esse lance de que ele meio que deixava os personagens guiar, né, o negócio. Ele não via muito, não queria muito, sei lá, eu não sei se ele criava, tipo, na cabeça dele, se colocava no lugar do personagem, pá, o que que eu vou fazer aqui pra levar essa história pra frente e tal.
É porque eu vejo muito que em Vagabond ele tenta interpretar os personagens... Enquanto em Slandunk ele foi colocando muito dele no protagonista, sabe? Então acho que é um serviço muito mais difícil tu botar, tu tentar interpretar o personagem em vez de tu botar dele.
Será que ele tinha gangue no ensino médio também?
É, pois é, né?
Será que ele pintou o cabelo de vermelho também no ensino
médio? É, chegamos nesse cabelo vermelho aí. Mas enfim, como eu tava contando antes, cara, basicamente Slandunk é uma história que representa um pouco sobre do que foi o começo do basquete pro Takehiko, né, mano? E, cara, eu digo que Slandunk é uma carta de amor ao esporte, porque eu não vejo Slandunk como um mangá de esporte, apesar de ele ter muito basquete, né? Eu vejo ele com uma parada muito mais sentimental, sabe? Eu vejo muito mais o sentimento do que o esporte, porque é uma construção de amor do começo ao fim, sabe? Não é, tipo, nossa, vamos jogar basquete, que legal. É, tipo, nossa, como o basquete impacta a vida de uma pessoa, sabe? Como o esporte impacta a vida de uma pessoa. As relações, porque, cara, o esporte é isso, é relação, sabe? E eu vejo que o basquete trouxe pro protagonista aquilo que o esporte traz, que é coleguismo, que é parceria, lições de vida e principalmente o amor pelo esporte, né, cara?
Não, o basquete praticamente muda a vida do Sakurai.
Aham, uhum, né? Com certeza.
Ou vira do avesso, bem dizer, a realidade dele.
Uhum, uhum. Antes de mais nada, eu queria saber, já entrando já nas primeiras impressões e nos primeiros sentimentos, eu quero saber do André, porque hoje ele é o que não conhece nada da obra, absolutamente seco aqui. Até semana passada não tinha lido um capítulo de Slandunk.
Ah, oh, mentiroso, tinha lido sim.
Tá ligado? O cara terminou de ler hoje, começou uma semana.
Não, mas eu
velho.
Li bastante, mas eu li bastante essa semana. Eu li mais de 100 capítulos essa semana.
E André, eu queria te perguntar uma coisa que até é bem interessante. Como é que tu, um cara de aí com seus 18 anos, como tu diz no cast passado, né?
Caralho, verdade.
Tu falou que tinha 18 anos. mas enfim, como é que um cara novo...
Eu sempre erro a minha idade, mano.
É porque o cara tem que esquecer, porque já tá passando dos 25 ali, né? O cara quer esquecer já, né? Mas enfim, como é que tu, um cara que geralmente hoje já leu vários mangás de esporte... Talvez só um mangá de esporte, na verdade. Né?
Anime de esporte eu vi vários.
É, anime de esporte eu vi vários, né? Porque hoje a gente já tem muitos já na bagagem, né? Tu já visse vários animes de esporte, já lesse Haikyuu. Eu quero saber como é que foi a tua primeira impressão do mangá que foi, não vou dizer pioneiro, porque já teve um mangá de basquete antes, mas o que foi o que acendeu essa chama. Eu quero saber as primeiras impressões do André Ujioni.
Cara, é muito massa falar sobre isso, porque, assim, tu já tinha me vendido o suficiente, Slandunk, que eventualmente eu ia ler, né? E aí, quando o Luiz entrou na cúpula, ele já chegou basicamente falando também de Slandunk, né? Inclusive, quando a gente fez aquela nossa entrevista, pseudo-entrevista, né, Luiz? Tu perguntei, Luiz, ei, cara, quais são teu mangá, teu anime favorito e tal? E largou, né, o Slandunk. Eu fiquei...
Slandunk.
Não tem como.
Bagulho, então, o bagulho, cara, tipo, eu já sabia que era bom, porque o Dude também é o favorito, Dude? Ou é um dos?
De esporte, ele é o segundo.
Tá, de esporte é o segundo? Olha só. Tô curioso pra esse primeiro aí. Desculpa no próximo CúpulaCast.
É verdade. Mas... O primeiro primeiro fica pra um futuro bem distante.
Mas, cara, então, entrando em Slam Dunk, eu confesso pra vocês que foi bem diferente pra mim. Porque, primeiro, eu li muito pouco mangá, eu vou usar o termo datado aqui, mas não no sentido pejorativo da palavra. Mangá antigo.
Antigo, sim.
É, exato, não é pejorativo, tipo, mas é que é um mangá antigo. E logo que tu abre a primeira página, tu já percebe na hora.
Você abre a primeira página, os anos 90 já pula na sua
Nossa,
cara,
não, é... A vibe vem na hora, cara. Só porque, assim, é uma vibe que eu curto, né? Por exemplo, aquela estética de anime, né? Falando de anime, não de mangá, mas de anime dos anos 80, 90, Pique Evangelion, os Gundam da vida e tal, eu gosto dessa vibe. E logo que eu entrei em Slam Dunk, eu já vi isso ali, tava muito na cara. Não tô dizendo que é ruim, tá? Se, ouvinte, não tô dizendo que é datado, que é ruim, mas é... Dá pra ver que é antigo. Mas eu tava muito curioso, porque eu sabia que Slam Dunk, ele moldou muito do jeito que um mangá de esporte conta uma história depois de Slam Dunk ter existido. Então, porque ele inspirou muitos, além de inspirar muita gente, ele inspirou muitos artistas, né? Muitos mangakás que eventualmente escreveriam sobre esporte, né? Vi de Haikyuu, tem muito de Slam Dunk em Haikyuu. A gente vê essa... Logo de cara tu vê, só que aí que eu fiquei impressionado, porque, cara, praticamente não tem basquete até, sei lá, episódio, sei lá, o capítulo 30, 40, demora muito pra ter basquete real, sabe? Muito no começo, e eu acho isso massa, e até usado por parte do Takehiko, o autor, que ele tá muito preocupado em falar sobre o Sakuragi, quem é o protagonista, por que ele é como ele é, como é a relação dele com o mundo, e que puta personagem teimoso esse cara. Eu nunca vi um... Oh, sério, um dos personagens mais vivos que eu percebi. Porque o cara foi teimoso até literalmente o penúltimo capítulo. Tipo, a teimosia dele tava... Sério, tava ali, tá ligado? Então, eu achei isso muito massa, porque eu acho muito louco. Porque... Sabe aquele personagem que é sem sal, que tu olha e tu esquece? O Sakuragi é o oposto disso. Eu acho que é um personagem que eu nunca vou esquecer.
Com sabe? Certeza.
É um personagem que, diferente de outros, eu tenho até algumas coisas pra falar sobre outros da obra. Eu acho que dava pra ter trabalhado alguma coisa a mais, mas talvez tirasse o holofote do que ele queria de verdade, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele lida muito bem com isso, porque o começo ele precisa formar aquele time que não existe ainda, né? E ele vai trazendo aqueles personagens de um jeito bem anos 80, 90, bem aquele ambiente bem como... Como é que o Patrick definiu? Grunge? Da, tipo Tokyo Revengers, quando a gente falou de Tokyo Revengers. Que é, pô, aquela vibe de valentão e os caras entram e a criançada trocando soco na quadra e foda-se, tá ligado? E os professores não fazem nada. Cara, eu acho massa. Massa pra caralho, então...
É uma coisa que se perde muito com o tempo isso aí, velho.
É, porque o tempo são outros, né? Tipo, hoje não tem mais isso lá, né? Se é que uma vez era assim mesmo. Talvez seja. Tem tanta história que conta assim, né?
É porque se a gente para assim, pra analisar, na época tinha muito do, sei lá, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, tinha algumas coisas que eram um pouco mais violentas assim, então isso era uma característica mais presente nas obras daquela época, né, de 1990 a 95. Mas uma coisa interessante que talvez o André não saiba, que eu não falei da outra vez lá que a gente gravou o cast, é porque muito da cultura do hip hop que estava envolvida com basquete, o Takehiko botou na obra, né, se tu parar pra perceber, as roupas dos personagens, eles fazem um pouco de referência à cultura do hip hop dos Estados Unidos em 1990, 95 ali, mais ou menos, sabe? Até o corte de cabelo, por exemplo, era bem característico dos personagens.
Sem contar que ele usou, basicamente, a NBA inteira, né? Como molde pra ele fazer o mangá, né,
cara? O Rukawa era o Michael Jordan e o Sakuragi é o Dennis Rodman.
Até o técnico Anzai, ele se inspirou num técnico da NBA,
ah, é?
Cara. Do Lakers, aham. Uh-huh. Deixa eu ver o nome do cara.
Ah, que da hora, cara.
Isso não para, tá ligado? Ele faz muita referência. Ele traz tudo que ele ama, ele traz pra obra, cara. E eu acho isso... um banquete, sabe?
E isso já desde o começo, né?
É isso desde o começo. E quando tu começa a ler, e tu vai pesquisar a respeito sobre a obra, tu começa a ver que tudo, tipo, tá interligado com o que ele gosta, com o que ele ama, e faz uma conexão e tu vê, nossa, mano, tem outro gosto depois que tu pesquisa, tá ligado? Tem outro gosto. Quando tu começa a pesquisar sobre a obra, tu fica perdido, mano, de tanta paixão.
E só pra fechar, assim, então, tipo, minhas primeiras impressões, vamos colocar a primeira metade, assim, eu confesso pra vocês que eu demorei um pouco pra engrenar. Tá, gente? Eu demorei um pouco pra engrenar em Slam Dunk, porque no começo, eu não sei, parece que... É, como eu já tinha lido Haikyuu e vi muitos animes de esporte, aquele começo ele foi interessante, de fato. Foi interessante. Não trabalhar o esporte foi interessante. E o Sakuragi era muito interessante. E... Porém, cara, eu não sei o que aconteceu, mas no começo... Eu não tive tempo pra refletir realmente por que que no começo não engrenou. Eu diria até o capítulo... Cara, se bobear até o capítulo 100, por ali. E não engrenou de verdade. Quando engrenou de verdade pra mim, pra vocês terem noção, foi quando eles enfrentam a Hyonan pela segunda vez, que é o time do Sendo, né? Uhum. E foi ali que eu... Cara, que é mais ou menos a metade do mangá, né? Pelo capítulo cento e poucos ali. E até ali, tipo, eu tava lendo porque eu tava achando interessante e eu queria ler Slandunk até o final... Mas não, eu não tinha aquela, sei lá, aquele sentimento do shonenzão, tá ligado? Aquele sentimento que tu fica, uou, uou, é aquele sentimento que tu fica, caralho, o que vai acontecer, meu Deus, aquele hype, sabe? Eu sentia que ele tava conduzindo com muita calma a história, o que é um ponto forte também, só que é ousado, por isso que eu falei antes, porque, poxa, tudo bem, na época talvez, eu não sei se hoje esse ritmo agradaria as pessoas de hoje que a consomem a Shonen Jump, entendeu? Porque eu não sei se o tal do Kinshou Tenketsu, que a gente conversou em alguns casts passados aí, eu me pergunto se não tava muito lento. Pra mim é bom, mas eu não sei se pras pessoas hoje, iniciando, né? Uma pessoa hoje, tá acostumada só com Haikyuu e coisas do tipo, nunca viu muito anime de esporte, nunca viu muito anime em si. É uma pessoa mais nova, hoje em dia, muito rápido, tudo muito rápido. Eu não sei se o cara entraria muito bem, assim, em Slandunk. O traço já é mais datado, assim. O próprio enquadramento do mangá, vocês talvez nem lembrem que faz tempo que leram, assim bem que o Luiz releu recentemente, o Luiz também revisitou, mas ele tem um enquadramento, uma paginação bem quadrada, né? Tipo, é tudo quadrado, é tudo em quadradinhos, assim. Bem diferente do que em um mangá como Haikyuu é, por exemplo. Onde, frequentemente, tu tem um personagem que quebra o quadro. Sabe aquela narrativa de mangá que o personagem se mexe, ele tá na frente de tudo? E, sabe, aquele negócio meio doido que só um mangá sabe expressar? Eu não senti isso em Slandunk, mas talvez seja muito por causa da época, né? Mas, de novo, não acho ruim, eu só acho diferente. Não sei se as pessoas...
É que foi também a primeira publicação, né, do Inoue. Foi o primeiro mangá publicado dele. Então, eu acho que ele tava aprendendo ainda. Ele era bem jovem, né, quando ele tava escrevendo Slandunk.
Não, e pior que pra uma primeira publicação, ele se saiu muito bem, velho.
Imagina se foi 20 anos atrás, ele tinha 30 anos, não, né, cara?
O cara fez um negócio 30 fantástico.
30 anos atrás, né? Mano. 30 anos atrás.
Não.
E o...
Ah, é isso, é 30, tá certo?
É uma coisa que o pessoal até não sabe muito, mas depois que ele terminou Slandunk, ele escreveu uma one-shot, acho que é Piercing o nome. E o personagem principal da one-shot chama Ryota.
Ah?
E só que ele é bem jovem, sabe? E daí eu... Daí teve um repórter perguntou pra ele, né, se o Ryota da Piercing era o mesmo Ryota do Slandunk. Aí ele falou, eu nunca falei que era ou não era, eu vou deixar isso com vocês.
O Ryota é aquele de Kainan, né? Uhum. Ou não?
Não, o Miyagi? Miyagi Ryota?
Ah, o Miyagi, tá. Confundiu o Ryota com outro carinha lá.
Mas eu acho interessante isso que o André falou a respeito do demorou pra engrenar. Antes de começar a publicação do Slandunk, o cara que, geralmente, eles têm os seus diretores lá, que auxiliam ele na obra, né? E ele falou que, pô, mano, um mangá de basquete, pô, não sei se vai cair bem e tal, e não sei o quê. E daí ele começou a fazer a publicação, né? E eu vejo que, às vezes, ele tem um pouco de receio de entrar muito dentro do esporte, né? Eu acho que talvez seja por isso que ele demorou a, tipo, a emergir dentro do esporte. Por causa que ele tava explorando um campo onde ninguém tinha explorado, tá ligado? Então eu vejo que ele tava muito, pá, mano, tem basquete, mas eu não vou adentrar tanto. Eu vou ficar aqui com um círculo de personagens, eu vou trabalhar comédia, vou trabalhar desenvolvimento de personagens, as pessoas que estão na escola, os dramas do Sakuragi. E daí, aos poucos que ele foi introduzindo as regras do basquete, ele foi botando um pouco de jogo. Ali pelo capítulo 100, mais ou menos, o leitor, ele tem uma noção das regras do basquete, que na época era um pouco mais difícil, tem uma noção do esporte, e aí sim, ele pode entrar nos jogos de basquete. Porque daí o público dele já sabe o esporte, né? Então eu acho que vai muito também dessa entrada nesse campo novo que as pessoas não tinham, né?
Mas sabe uma coisa que eu acho legal também? Porque a narrativa, dessa forma que ele fez, encaixa perfeitamente com a teimosia do Sakurai.
Exatamente. Uhum.
Porque ele demora pra começar a jogar exatamente porque ele é extremamente teimoso. E eu acho isso bem legal, tá ligado?
Uhum, muito, muito. Casa muito bem.
Exato. E até tem cenas, assim, do mangá que me marcaram muito, sabe, quando eu li a primeira vez. E esse negócio da teimosia do Sakuragi, eu costumo reler os mangás que eu gosto, sabe, de tempos em tempos. E teve um ano que eu fui reler Slandunk e eu tava muito estressado aquele ano, muito estressado. Eu passava raiva lendo. Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu passava raiva lendo porque o Sakuragi não se mexia, tá ligado? Ele ficava se exibindo lá e tentando fazer as coisas que não era pra ele fazer e não sei o que lá. E eu falava, mano, para com isso, joga no...
O que eu acho engraçado é que, assim, diferente dos animes e mangás de hoje, eu vejo que uma coisa que o Takeki botou que me marcou bastante também foi que ele demonstrou verdadeiramente o que é uma pessoa entrando no esporte, não pelo aspecto, tipo, de didático, mas sim pelo aspecto que tu vai errar bastante. E o Sakuraga, ele não começa sendo o top one best player of the world, tá ligado? Ele é o pior jogador de todos os tempos, tá ligado? Ele é horrível no começo. Ele não sabe jogar basquete. E ele faz muita falta, tá ligado?
É o pior, mas ele é o gênio, né?
Ele, ele se intitula o gênio, mas ele é o pior.
Uma coisa que eu acho que o Takehiko Inoue fez muito bem com o Slam Dunk é que ele criou personagens muito orgânicos. Você consegue se identificar com os personagens, sabe? Tipo, a forma que eles pensam, que eles agem, faz sentido com o que eu acho que uma pessoa seria mesmo. Até quando o Sakuragi, né? É um spoilerzinho mínimo, mas quando ele fala a primeira vez que eu sou um jogador de basquete. Cara, aquilo foi fantástico pra mim, sabe? Porque parece que é ali que começa o mangá de verdade, sabe?
Uhum. Isso já é bem pra frente, né?
É, exatamente. E eu acho engraçado que o Aota lá, que é o cara do judô, ele também é extremamente teimoso, igual o Sakuragi, sabe? E daí eles ficam batendo cabeça, ele fica tentando comprar o Sakuragi com as fotos da Haruko, lá, eu acho muito engraçado, sabe? E daí os outros personagens, conforme eles vão adicionando, né? Aparece o Rukawa primeiro, né? Depois tem o...
O Ryota, o Mitsui...
Cara, o Ryota, quando ele entra na obra, eu acho que o trabalho dele aparecendo na obra é fantástico, cara. Porque primeiro ele treta lá com
o Sakuragi,
por certas razões.
Fecha pau com todo mundo, né?
E depois eles viram super amigo, tá ligado? E, cara, eu acho muito foda, cara. Eu, tipo, eu acho que é minha dupla favorita do mangá inteiro, sabe? É os dois, cara. Porque eu acho eles...
São muito engraçados,
gente, tipo, mano. E a interação entre os dois é muito boa, sabe? Nos jogos.
Sim, sim, sim. Mas só que eu vejo muito que, pra mim, uma coisa que me marcou também bastante foi o Mitsui, que a introdução dele na obra, ele é muito dramática em comparação aos outros quatro jogadores do time, né?
Uhum.
E eu vejo que, pô, pra época, mano, eu ficaria em choque, mano, porque, pô, que introdução foda de um personagem, sabe? O drama envolvido, a parada do esporte, e tem uma violência que tu não tá esperando aquele... Nível de violência no mangá de esporte, sabe? E o Mitsui chega e ele parece que ele vira a página do mangá por um momento pra trabalhar uma parada mais pessoal sua, sabe? E tu não espera o final que ele vai entrar pro time. Tu acha que é um cara que tá impedindo o Sakuragi de avançar no seu objetivo de ser um jogador, enfim, ou conquistar a garota que ele quer, enfim. E do nada ele entra no time, sabe? É uma parada muito, muito foda, assim, que eu vejo.
Pensando até no que o André falou mais cedo, eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta, sabe? Porque tem personagens que nem o Sakuragi, que ele explica um pouquinho do passado dele, e o Mitsui, ele explica bem do passado dele, mas tem personagens que ele não pincela esse tipo de coisa, sabe?
Perfeito.
Tipo, ele mostra o presente do personagem, como ele é, mas ele não desenvolve como o personagem chegou ali, sabe?
Uhum.
E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que faltou no Slam Dunk, que eu não acho que seja um defeito, porque eu gosto da obra demais.
Sim,
sim. Mas eu acho que se ele tivesse, eu acho que tempo, talvez, eu não sei como foi a publicação, pra trabalhar um pouco melhor nesse ponto, sabe, com mais personagens, além dos que ele apresenta, teria sido mais interessante acompanhar a história.
O que eu sinto com relação a esses mangás de esporte é que, assim, é que sabe que tem hoje até a meme, né, que é, não é mangá de esporte, não é anime de esporte, não tem flashback, né, então é meme isso aí hoje já. Então, eu sinto que o Takehiko, ele tava meio que criando isso hoje. Se ele fosse escrever Slam Dunk hoje, de novo, eu acho que ele faria isso. Ele traria mais background, só que tudo bem, né? Os mangás que vieram antes, por exemplo, o Haikyuu da vida agora, só faz como faz porque o Takehiko fez como ele fez lá no passado. Eu tenho certeza absoluta disso. E qualquer outro que veio depois, esse lance de, no meio, trazer esse passado do personagem, porque até a parte do Mitsui foi antes, a gente mal tinha jogo até ali.
Sim.
Mas mais pra frente, não dá pra esquecer que às vezes o ouvinte aqui, vocês dois já são super fãs, vocês não esquecem disso, mas o ouvinte às vezes esquece que o Slam Dunk é de 90, então não tinha, ele criou esse lance de no meio do esporte ali, papo, flashback, e vamos contar um pouquinho desse personagem. Ele não faz muito isso, então eu concordo com o Luiz que, assim, com todos os outros que eu já vi até hoje, que só são como são hoje, isso é muito importante, por causa de Slam Dunk, eu gostaria de ver Slam Dunk com um pouco mais de profundidade igual os de hoje também. Só porque, claro, não tinha como o cara saber.
Não,
né?
Tinha
como. Tá ligado? Tinha um paradoxo, né?
É, isso é uma coisa que você vê que eu acho que até mesmo ele notou quando ele escreveu o Real, né? O Real.
Nossa, muito,
porque
muito.
Porque ele explora bem isso, no, bem mesmo, sabe?
O que eu demorei um pouco pra pegar, engrenar, um dos principais motivos, é que, assim, os cinco da Shouhoku, né? Shouhoku.
Os arruaceiros, como você chama.
Os cinco, cara, eles são... Todos eles têm meio que o seu drama ali, né? Uns menos que outros, né? O Sakuragi tá muito mais pela personalidade do que pelo drama pessoal, né? Ali, tipo, ele é cativante por outros motivos, né? Do que o Mitsui, por exemplo. Ou o próprio Akagi, que tem um sonho, né? Enfim. Mas eu acho isso legal. Porém, cara, eu vou sentindo que... De novo, por que eu sinto que só engrenou pra mim lá no Sendo? Porque o Sendo foi o cara que mais teve esse background de tipo... Eu entendi que ele era bom. De verdade, sabe? Coisa que, sinceramente, gente, com o Kainan, aquele outro time que todo mundo paga um pau fudido, eu não sinto nada. Eu não sinto que o Maki é quem todo mundo fala que o Maki é, sabe? Infelizmente, tipo, pra mim, eu não consegui pegar isso. Principalmente porque isso acontece meio que antes, né? Dessa segunda parte do Sendo, né? Ou não? Sim. Eu não tô lembrando. É antes, né? Eles perdem... E depois ganham, né? Não vou falar quem ganha e depois perde, mas é isso aí, né?
E o que eu acho interessante é que essa modalidade que ele usou no Sendo, por exemplo, de perder, aprender com a derrota e ganhar, ela é muito utilizada nos outros mangás de esporte, ou animes de esporte, enfim, que vieram na sequência, cara. E quando eu li, eu fiquei, então é aqui que é a fonte disso, sabe? Uhum. Tipo, tu aprende com a derrota pra conseguir vencer o amanhã, tá ligado? Então é muito foda.
E só pra ficar claro que eu falei que demorou pra engrenar, mas principalmente por causa que eu sinto que as outras equipes, elas não tinham nem de perto a profundidade que tem a Shouhoku, sabe? Tipo, tanto que eu não lembro os cinco jogadores de nenhuma, tirando... Não, nenhuma, eu lembro de três no máximo, de cada oponente deles, sabe? Do time do Sendo mesmo, acho que eu lembro de dois, que é o Sendo e o Ozumi. Eu não lembro de mais nenhum.
É que eles têm mais destaque, né? Tem o Fukuda também, que tem aquela cara fechadona que é mais... Que é mostrado mais no segundo jogo, por exemplo.
Eu tenho medo de que se ele parasse pra aprofundar, ia quebrar o ritmo, sabe? Uhum, voltando pro que o Luiz falou. Então, por isso que não tá ruim. Não é que tá ruim, gente, mas... Se desse pra ter um pouquinho mais, pra ter um pouco mais de compaixão, eu sinto que Haikyuu, trazendo pra roda, faz isso muito bem, tá? Haikyuu, ele consegue contar... E são mais jogadores, né? Eles são um time que, às vezes, com mais... Tem seis na quadra e mais gente fora. E mesmo assim, porém, às vezes o ritmo em Haikyuu é comprometido. E tem gente que não curte. Tem gente que não passa da primeira temporada de Haikyuu por causa do ritmo, né? Que tem muito flashback, é muito background pra cada personagem. E a pessoa não meio que não vai pra frente, parece.
Mas eu acho que isso é uma coisa interessante, porque como ele foca na história do Sakuragi... O Sakuragi realmente não sabia quem era quem, sabe? Pra ele era indiferente, ele nunca tinha jogado basquete. E ele
era um gênio, né, mano?
Ele não queria saber de basquete. Então eu acho que ele não se deu o trabalho de explicar, sabe, por que os outros times eram bons, por que os outros personagens eram fortes. Porque...
Concordo.
O Sakuragi não sabia nada disso. Ele aprendeu o basquete naquele momento.
Ele literalmente caiu de paraquedas no esporte, né?
Exatamente. Por causa de uma menina.
Por causa de uma menina.
Tipo, até certo ponto, sabe, faz sentido. É a forma que ele fez essa narrativa. Ele não se aprofundar tanto nos outros times por causa disso, sabe? Porque realmente... Pro Sakuragi aquilo era um mundo novo, né?
Com certeza. Eu acho que as coisas mais aprofundadas que teve no mangá que realmente tiveram importância foram a Sohoku, os personagens dela, apesar do Rukawa ali ser um dos personagens menos aprofundados, apesar de aparecer bastante, e o Sakuragi, né? Eu vejo que, cara, muito, cara, é o personagem mais trabalhado da história, não só porque é o protagonista, mas porque é a relação basquete e Sakuragi, ela é desenvolvida desde o começo até o final da história, né?
Como o Luiz falou antes, literalmente mudou a vida do Sakuragi, né? Então eu acho que Slam Dunk é muito sobre isso, né? Sobre como... Tu falou antes, o esporte mudou a vida dessa pessoa, desse personagem. Porque ele já é carismático pra cacete, né? Tipo, não tem como tu ler... Por mais que tu fique com raiva dele, porque ele é muito teimoso...
Não leiam sem paciência. Vão com paciência ler, porque vocês vão passar nervoso.
Exato. Tipo, então... Mas eu acho isso muito vivo, sabe? Porque a pior coisa que tu pode sentir como leitor em relação a um personagem é tu sentir indiferença, sabe? Tipo, pra que esse personagem tá aqui, sabe? Então, tipo, acho que é a pior coisa que pode acontecer, e não acontece com o Sakuragi, o que é muito importante, já que ele tá conduzindo o bagulho todo, né? E ver ele mudar ao longo do tempo. E aí, só pra fechar esse ponto que eu quis dizer, que eu senti um pouco de falta desse background, talvez, no começo, isso meio que para de acontecer um pouco mais pra frente, porque parece que os times que entram pra jogar contra Shouhoku a partir da metade pra frente da obra, principalmente o último arco, cara, tem uma vibe, pra quem já assistiu o Haikyuu, que tá ouvindo aí, tem uma vibe de Karasuno contra Shiratorizawa, que, cara, é maravilhoso, cara. Tem uma vibe muito parecida, tipo, a gente tá entrando aqui, a gente é praticamente os inimigos, os caras são os mocinhos, sabe? E vamos pra frente. Eu acho isso muito legal, porque aí eu já tava, nossa, eu já tava muito vibrando, sabe? Quando tava chegando nesse arco final mesmo, assim, eu já tava, tipo, muito dentro da parada.
Eu acho legal essa questão que nessa segunda parte eles são meio que o antagonista da história, uhum, sabe? Os nacionais, eles são os antagonistas da parada. Eu acho um negócio muito, muito legal de acompanhar, assim, sabe? É legal você pegar uma perspectiva, tipo, dos caras que são os underground na história, sabe? Ao invés de ser o super time fodão.
E bem mal encarado ainda, né? Tipo, o Takahiko faz questão de desenhar eles assim, né?
Sim, com cara de malvadões, tá ligado?
É, eu acho isso muito legal, cara. Porque, sabe aquele sentimento que tu, como o Luiz falou antes, são relações que um personagem tem com o outro, que são bem humanas, cara. Tu não sente que é aquele negócio bem superficial, tipo...
É muito
orgânico.
Não,
não viaja, vamos pra frente, vai dar certo. Não, cara, o Sakura e olha pro Rukal e fala assim, ó, vai tomar no teu cu. Passa a bola.
O Luiz tinha falado que ele gostava muito da relação do Ryota ali com o Sakuragi. Só que pra mim, uma das interações mais engraçadas, sem dúvida nenhuma, pra mim é do Rukawa com o Sakuragi, né? Sim. E ele geralmente chama o Rukawa de raposa. E volta e meia, o Takahiko usa, tipo, versões chibi dos personagens pra interagir, né? E toda vez que a versão chibi do Rukawa vem ele de raposa. Sim. E o Sakuragi ali, tá ligado? Com um cabeção como chibi, assim. E eu acho bem engraçado essa dinâmica que ele faz. Tipo, às vezes ele leva a sério, mas ele leva pro lado cômico. Ele não estraga fazendo isso, sabe? Ele consegue dar uma atmosfera bem engraçada e bem gostosa, né, mano?
Uma cena que eu nunca esqueço é quando o Sakuragi usa mil anos de dor no técnico
do verdade, né?
Cara, que cena incrível, cara. Não, eu ri demais, cara.
Ouvinte, você que nunca leu, você talvez já saiba de Naruto. Sabe aquele jutsu mil anos de dor, quando o Kakashi enfia os dedos na bunda do Naruto lá, bem no comecinho? Cara, o Sakuragi que inventou essa merda lá. E o Sakuragi fez isso no técnico da escola adversária que ele tava jogando. O Sakuragi é alucinado, cara. Ele é alucinado demais, velho. Não tem como, mano.
Tu falou aí sobre a questão do Naruto. Eu vejo muito também do arquétipo, mas do molde do personagem, né, cara? Eu vejo muito, tipo, do Naruto no Sakuragi e do Sasuke no Rukawa, sabe?
Sim! Nossa, sim! Caramba! O Rukawa é muito edgy, né? É muito edgy. Ele é muito o perfil perfeito, né?
Sim, sim, sim. E eles até atraíram uma grande gama de público feminino na época por causa da questão do look dos personagens, né? Por serem bonitos, serem altos e tudo mais, né?
Eu acho o design de personagens maravilhoso, cara. Uhum, sério. Porque assim, inclusive no começo, vamos lá, um ponto que eu precisei também digerindo, mas no começo eu achava alguns personagens muito parecidos entre si. E pra mim era um pouco...
Mas é verdade. É verdade. Nas primeiras páginas, se você olhar o... Eu não lembro o nome dele agora, poxa. O Quatro Olhos.
O Quatro Olhos é o Koguri.
É, Koguri, exatamente. Se você olhar o Koguri nos primeiros capítulos, ele tem uma aparência muito genérica.
Muito, muito.
Depois que ele vai melhorando o traço, que ele melhora a aparência dos personagens e eles vão ficando mais únicos.
Sabia que eu não tava louco? Porque, cara...
Ah, não. Ele muda mesmo.
Mano, pra mim, o Mitsui era idêntico ao Ryota nas cenas mais próximas. Eu não conseguia diferenciar os caras, só pelo cabelo, né? Mas ele não botava o cabelo em cena às vezes. É. Mas eu senti que ele mudou o traço ao longo do tempo, porque eu tava percebendo isso. E aí isso pesava muito nos times adversários, eu confesso pra vocês. Acho que principalmente por causa disso que eu não lembrava dos caras. Eu lembro, tipo, do Sendo e do outro.
Sim,
o
sim,
resto,
sim.
Foda, todo mundo igual.
Tá ligado? Mas isso é uma coisa até que é nítido com... Se tu comparar os primeiros capítulos com os últimos... A evolução do Takehiko, né?
Nossa!
Por causa que ele começou... Foi o primeiro mangá dele. Ele gostava de desenhar e gostava de basquete. Ele começou em Slam Dunk, né? Meio que fazendo essa referência à vida dele e tal. E, cara, tu vê o empenho que ele coloca na parada aí em questão de evolução. É absurdaço, velho. Ele tá sempre procurando evolução, cara. E, por exemplo, o Luiz já leu o Vagabond, eu também. E tá toda hora assim, mano. Tu vê que tá toda hora ele tá procurando desenvolver uma técnica. Ou, tipo, mostrando uma perspectiva diferente. Ou sempre, tipo, fazer um traço mais... realista, E talvez vamos tentar assim, e do nada uma cena diferente, e tanana, tanana. Então ele tá sempre evoluindo, 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 evoluindo. E no Slam Dunk, por ser a primeira obra dele, tu vê isso muito nitidamente, cara. No último jogo, mano, em questão de traço mesmo, de desenho, mano, é absurdo, velho. É absurdo.
A fluidez dos desenhos nos últimos capítulos, ele é inacreditável.
É inacreditável, cara. Mano. Inacreditável.
É uma coisa que eu até brinco que às vezes você tá lendo e você chega a ficar sem ar, cara, porque você sente a emoção daquilo ali que você tá lendo, sim, sabe? Eu acho muito incrível.
Eu nunca vou esquecer, até tava falando aqui pro André, mano, antes de gravar, eu fui ler os dois últimos capítulos, porque o penúltimo, ele não tem balão de diálogo. Ele é só cena...
Não, e o antepenúltimo também não.
E o antepenúltimo também não. Isso, exatamente. São dois não capítulos, tem. Né? E, cara, e tu para pra ler... E, tipo, mano, tu sente o peso da parada, tá ligado? Não é...
Total.
Não é, tipo, assim, cena estática dos caras fazendo jogo. Cara, tu sente que o traço, ele tá tão pesado, tão vívido ali, que tu fica... Nossa, caralho, mano. Eu senti essa jogada, tá ligado? E, porra, isso em 96, mano... Nossa, era, mano, acho que o ápice, não tinha como, tá ligado?
Tu citou que eu tava esperando pra trazer, que a gente não pode esquecer que esse cara desenhou essa porra na mão, não tinha o Photoshop, não tinha o Ctrl Z, não tinha o Ctrl Z do Photoshop, da mesa digitalizadora que ele usou hoje em dia.
Não sei se vocês sabem, mas ele usa uma técnica chinesa de desenho.
Como assim?
Quando ele fez o Slam Dunk, ele tava começando a utilizar uma técnica, que é uma técnica toda em Nanquim.
Uhum.
E quando ele desenhou o Vagabond, ele fez todo ele com pincel. É tudo desenhado a pincel.
Tudo a pincel.
Tu é louco, cara. O cara não tem como. É outra. Não dá, o cara é fora desse plano.
E até hoje ele não larga o osso, né, mano? Ele não meio que
não. Não, ele não desenha digital, né? Só deve ser fazer só o básico.
Eu acho legal que, por causa do Vagabond mesmo e do Real, muitos templos no Japão chamam ele pra fazer. Arte em biombo pra deixar no tempo.
Caramba!
Ele tem umas artes gigantes, sim, tipo 5 metros sim, de altura.
Ah, esse eu tô ligado, esse eu já vi.
Eu acho muito legal, cara, muito legal.
Uma vez ele foi a Nova York visitar um museu e pediram pra ele pintar um quadro. Aí tá, eu vou ali pintar um quadro. Aí ele, em 2 horas, ele pintou o quadro desenhando Musashi. E daí ele desenhou em 2 horas, cara. E eu fiquei tipo, mano, como é que o cara, do nada, ele puxou um lapisinho, fez uns rabiscos no quadro, puxou um pincelzão. Só com tinta preta, né? E desenhou o negócio, ficou, tipo, absurdo, tá ligado?
Não, o cara, ele é mágico ali. O que ele faz ali... E eu nunca vou esquecer de um vídeo também que eu vi um tempo atrás do Leonardo Kitsune. Esse vídeo... Uma época que ele tava produzindo vídeo pro Meteoro Brasil. E ele definiu o que é mangá, né? Ele trouxe o que é mangá. E ele não veio com aquela definição... O próprio artigo que eu mesmo tenho lá na cúpula, que fala muito sobre a parte... Ah, onde nasceu, tal, tal, tal. Ele fala que pra ele mangá é movimento, cara. Mangá é movimento. E, cara, muito disso tá ali em Slam Dunk. Principalmente notar essa evolução. Tanto que, assim, eu confesso pra vocês, no começo eu não tava achando aquilo tudo, o traço dele, tá ligado? Eu tava achando ok. Eu sempre via todo mundo elogiar. E eu fiquei, tá, mas tá ok, né? Mas mais pra frente, os capítulos finais ali mesmo, cara. Aquela close no Rukawa, cruzando com aquele cara que é o Sao Akita. Os dois passando um pelo outro, cara. É, parece que tu tá vendo um anime, cara.
O suor, mano. Oh, o suor é um negócio que até hoje eu não entendo como é que ele conseguiu fazer aquilo, velho. Oh, tu sente que os caras tão suando, velho. É absurdo, cara.
Não, tu sente o cansaço dos caras, velho. Tipo, tem hora que tu vê o Mitsui, né?
O Mitsui sempre tá acabado.
Nossa, o Mitsui acabado. Parece que levou uma surra, velho. Todo jogo, mano. E dá pra sentir, cara. Dá pra sentir. E o que eu ia falar pra vocês é que, muito felizmente, coincidentemente, eu tava colocando a OST de Slam Dunk. Não vi o anime. Mas eu tava coloquei a OST de Slam Dunk pra tocar. E no momento ali, no último jogo, cara, bem na hora certa, não entrou uma OST mais corridando, assim, tipo, bem na hora assim, eu fiquei, caralho, não é possível. E eu comecei a ler, e começou a acontecer aqueles pontos-chave, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas... Cara, tudo foi construído pra aquele último...
Pra aquele momento.
Pra aquele... Uhum. Não só tudo. Aquele, alguns dos momentos.
Sim, sim. Os momentos sim. Aí no último
no,
jogo, né?
Nos últimos minutos do último jogo. E as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, cara. Vai, eu vou falar pra vocês, cara. Era capítulo 270 que começa a acontecer. Uma coisa atrás da outra. Eu comecei a chorar nesse capítulo, 270... E eu, tipo assim, lacrimejando, assim, o olho, pá, chorando, assim, pá. Sabe quando você tá lendo, fica... tá ligado? Tipo, lendo, eu fui até o 27... Não, 275... Não, 4... Não, 5, 5. 5 capítulos com esse sentimento, cara. Lendo bem rápido, claro, né? Porque, tipo, eu tava muito imerso na parada,
não,
sabe?
Não, ali a tensão te puxa, cara.
Ali é o buraco negro, mano, nos últimos capítulos, cara.
Cara, não tem como, assim, ó, pegou muito... Eu não chorei no último capítulo... Mas até ali... Não, e aquele momento mesmo, final, Sakuragi, Rukawa, nem vou entrar em detalhes.
É, ali é pesado.
Acontece antes e depois tem uma página só dos dois. Cara, mano, não tem como.
O técnico Anzai também empolgado lá, ele mexendo no cabelo, cara. Nossa, velho, que foda, cara.
É, muito foda. É, mas...
Eu me apaixonei pelo Anzai, sério. Tipo, ele era um cara muito pouco expressivo. E quando a gente vê um cara pouco expressivo se expressando, a gente se emociona, né, cara? Então,
sim.
Nossa.
É muito pesado, mano. Não, mas pra mim, cara, velho, esses momentos finais do Slam Dunk são muito impactantes. Tipo, absurdos. Eu também trago à tona também um dos personagens que marcou muito foi o Mitsui. E eu vejo que no último jogo o Takehiko usou muito dessa questão do tipo, os anos que ele perdeu não tentando voltar pro basquete, vindo à tona no final do mangá, tipo, o cansaço, não conseguir lidar com um jogo de quatro tempos, porque o corpo dele não tava preparado pra isso, porque ele não treinou os dois últimos anos e ele tava, tipo, dando o máximo do máximo dele pra até o último segundo ele entregar tudo dele. Pra não ter nenhum arrependimento, sabe? Então, cara, é magnífico o trabalho de todos os personagens que ele faz, sabe? Tipo, o Akagi, o Miyagi, tipo, não teve, tipo assim, pô, eu não desenvolvi o que eu queria desenvolver. Ele realmente, no último jogo, ele trouxe à tona tudo aquilo que ele tinha apresentado no começo da obra e foi absurdo. E pra mim, o ápice dos ápices, pra mim, essa história não é que teve um fim, mas se o Slam Dunk teve um capítulo que foi tipo, meu Deus, cara, eu tava entendendo errado a parada, foi quando o Sakuraga ele se declara pro basquete, né? Que, no caso, quando ele tomba lá, acontece aquela cena lá que ele tomba e a menina que foi o gatilho pra ele começar no basquete, que era a Haruko, tu acha que ele vai se declarar pra ela, mas na verdade ele tá se declarando pro esporte, né? E ali foi... Mano, ali eu fiquei tipo, nossa senhora, velho. Tipo, tá ligado aquela expectativa, e o cara do nada, tipo... Corta a tua expectativa e ele já tava te mostrando isso há muito tempo, só que tu não tinha percebido.
Não tinha ligado os pontos.
É, tipo, ele já não tinha, tava nem afim dela faz muito... Não é que não tava afim, mas tipo, ele já tava praticando esporte por amor há muito tempo, então não tinha se ligado, tá ligado? E daí ele traz isso à tona e tu fica tipo, nossa, cara, que lindo, velho. Perfeito, tá ligado?
Uma coisa que eu acho que mostra muito esse amor que o Sakuraga desenvolve pelo basquete é quando ele começa a treinar sério. Ele começa a treinar por conta própria, sabe?
O arremesso de 45 graus, né?
É, até recentemente o Takehiko compartilhou, eles fizeram um aplicativo pra você assistir o Sakuraga treinando arremesso.
Sério, eu não sabia.
Eu achei bem legal, dá pra colocar vários cenários, dá pra você mudar o ângulo da câmera, eu achei bem bacaninho.
Não, cara, eu acho muito mágico, velho, a forma como essa jornada do Sakuragi, ela é muito profunda.
Puh.
Porque eu ao mesmo tempo que o personagem não foi tão, o background não foi tão profundo, mas a jornada foi profunda.
Lindo demais mesmo, cara, e como eu tinha comentado no começo do cast, por isso que eu falei que Slam Dunk é uma carta de amor do Takehiko pro basquete, porque assim como o basquete mudou a vida do Takehiko, o Takehiko meio que expressou isso numa história, uma história viva, de como o Sakuragi, um cara delinquente, um cara maluco que não tinha nada na vida, ele tentava preencher a vida dele com amor de relações, sabe? Então, foi rejeitado várias vezes, e ele descobriu um local onde ele pode depositar o amor dele e ele é retribuído, sabe? Então, é uma parada muito foda. Então, tipo, ele pode usar todo o esforço da vida e se entregar pro basquete, entregar essa coisa que ele ama, que com certeza vai voltar pra ele uma coisa muito boa, sabe?
Eu acho que é muito valorizado o esforço do Sakuragi, sabe?
Uhum.
Ele se esforça tanto porque ele sente que aquilo tá voltando pra ele,
uhum,
sabe?
Com certeza, mano.
Eu acho que o Takehiko Inoue representa muito bem o quanto você se esforçar por algo que você ama, sabe? É satisfatório, sabe, pra você. Você vê o retorno, sabe, daquilo pelo qual você tá se esforçando. Eu acho que isso é uma mensagem que fica muito, muito clara, sabe? Tem até uma entrevista dele, eu não lembro com quem foi, mas tem uma entrevista que ele fala que ele sabe que o que o Sakuragi faz no mangá é irreal, né? Em poucos meses ali você se tornar um jogador incrível de basquete. Porque realmente é como se ele fosse um gênio mesmo, porque ele aprende muito rápido.
Eu acho que essa é a piada, inclusive, né?
Ele sabe que uma pessoa normal, né, não seria capaz de fazer isso. Mas ele queria que as pessoas entendessem que o esforço por algo que você ama, sabe, ele realmente compensa, sabe?
Mas, de qualquer jeito, eu até ia abrir esse ponto em alguma hora e foi muito boa esse teu gancho, Luiz. Porque, assim, por mais que, ele entende que é irreal, mas se a gente parar pra pensar mesmo, cara, a situação toda é surreal, mas ao mesmo tempo, narrativamente, não é falha. Vou dar um exemplo.
Exato.
Tipo assim, ele construiu tudo isso. Não tinha a brincadeira dele ser um gênio desde o começo? Pô, no Sim. final ele era um gênio
ele
mesmo.
Ele era um gênio mesmo.
Sabe? Uhum. Ou então, a brincadeira de que, pô, Mas faz sentido o Shuroku começar a jogar agora, todos esses caras junto e dar certo? Tá, mas olha só, o Akagi não é o cara fodão do caralho lá? O Mitsui não é o cara que jogava e parou e voltou?
Era o VIP lá.
Exato, então ele...
O MVP que eles chamam, né?
É, isso, o MVP. Então, tudo tem um contexto narrativo que ele não é tão aprofundado. É aquele lance, ele não para pra explicar demais. Tipo,
mas dali, mano. Não tem uma hora que... É por causa daquele ponto do Sakuragi, como ele não conhecia nada, então é diferente pra ele explicar naquele momento. Sabe, ele só vai.
Eu digo que, tipo assim, é porque tem animes que... Vamos supor se fosse uma obra do Togashi. Porque o Togashi, ele se preocupa muito em deixar bem claro as regras, explicar o mundo. E não, isso aqui tá funcionando assim por causa disso, disso e daquilo.
Ele gosta de explicar o que tá acontecendo ali. Exato. Por que tá acontecendo.
Se fosse o Togashi, provavelmente ele ia botar em algum momento algum personagem falando assim, não, mas faz sentido o Shuroku estar assim? Porque tem o Mitsui, que era não sei quem, e tem o Makagi fazendo não sei o quê. E isso acontece em Slam Dunk, mas não... Não tem esse diálogo expositivo, tipo assim, bem denso,
bem
em uma hora só.
Né, velho?
Isso vai acontecendo aos poucos, ao longo da história inteira, e no fim tu consegue aceitar que realmente eles ganham de quem eles estão ganhando, e que eles mas que eles também podem perder, ou seja, que eles estão realmente parelho com os melhores, sabe?
Uhum.
Porque se tu for ver outra coisa, eu, por exemplo... O em Haikyuu é menos orgânico do que aqui, pra mim. Em Haikyuu tem times que eles ganham que eu não comprei, tá ligado? Que eu não comprei tanto como eu comprei aqui. Porque dá a impressão que eles eram piores mesmo. Tipo, que os não eram todos os personagens que tinham esse contexto muito justificável pra serem fodões, entendeu? E aqui não. Então, aqui eu achei bem mais orgânico, assim, nesse sentido. Eu comprei total, assim, as vitórias e as derrotas, sabe? Eu achei... E era muito legal, porque eu não sabia o que ia acontecer, né?
Sim, sim, sim.
Tu deve adorar, né? Primeira vez que tu leu, Dude. Nossa, tu tava apaixonado, né? Tu não sabia o que ia acontecer.
Mas é muito pela questão que eu tava até comentando que... Tu não sabe o que vai acontecer. E quando eu tava lendo o final de Slam Dunk, já indo pros finalmente, eu tava vendo assim, pô, falta 30 capítulos e eu tô aqui. Mas espera um pouquinho, não faz sentido isso, sabe? E tu vai continuando lendo, pô, não faz sentido isso. E daí tu vai começando a entender que não é sobre chegar no final, sabe? É sobre a interação da pessoa com o esporte, sabe? É sobre o sentimento. Até que o Luiz falou, que o Takehiko falou, o mangá é um ser vivo, né? E muitas das vezes, o Takehiko, ele não precisa usar balões pra expressar alguma coisa. Como foi aqueles dois capítulos lá que não tem diálogo, sabe? Então, eu acho que ele falou por sentimento, assim... Ele não precisava chegar no final pra demonstrar tudo aquilo, né? E só uma coisa bem interessante aqui... Que é uma informação um pouco nerdola, eu acho que dá pra dizer. Que
um pouco nerdola.
Eu acho interessante que o Sakuragi, ele é um pouco inspirado no Dennis Rodman, que tem tretinha com... Não é que tem treta, que eles eram meio... Brigavam um pouco com o Michael Jordan, né? Que é a inspiração do Rukawa. E eu acho muito interessante que no mês que o Chicago Bulls ganhou a NBA em 96, que no caso o Michael Jordan e o Dennis Rodman ganharam a NBA em junho de 96, no mesmo mês o Slam Dunk acabou, tá ligado? Então, tipo, foi muito... Parece que o destino disse que era ali, tá ligado?
Caralho.
Se não me engano, foi a última vez que o Michael Jordan jogou com o Dennis Rodman, tá ligado? E também os dois têm, acho que, o maior recorde de jogar junto na história da NBA, né? Então, são coisas que vão acrescentando quando tu para pra ver, tá ligado?
Muita referência no mesmo espaço. Então, pra falar um pouco sobre o anime, apesar que o anime realmente dá pra dizer que ele é datado, porque ele é uma animação antiga mesmo, né? Ele é dos 94, 95, eu não lembro que ano foi o anime.
93 a 96 foi mais ou menos a animação ali.
É, foi mais ou menos junto com o mangá mesmo. Só que apesar que ele tem uma movimentação um pouco engraçada, sabe, por causa de ser antigo, eu acho que ele consegue passar ainda mais a nostalgia dos anos 90 do que o mangá tem, sabe?
Sim.
Eu acho que a ambientação dele ficou muito, muito característica. E aí até as vozes dos personagens são muito coincidentes com eles, sabe? Fazem, as vozes realmente parece que são dos personagens, sabe? Não ficou, não ficou fora da casinha. E até as cenas de comédia acabam ficando ainda mais icônicas no anime. Uma cena que eu nunca esqueço, eu até compartilhei no DRT, no Twitter, esse tempo atrás, é o Sakuragi estudando na casa do Akagi
e da Haruko. Verdade.
Que ele tá brigando com o Rukawa, porque o Rukawa tá dormindo enquanto a Haruko tá tentando explicar a matéria pra ele, e daí o Akagi fica puto, bate nele e leva ele pro quarto. Eu acho que, tipo, apesar dele não ter adaptado tudo, e não consegui passar tanto assim esse sentimento que o mangá tem pra mim, sabe? É, ele é uma animação gostosa de assistir, ele é agradável de você acompanhar. Uhum, uhum.
Sem contar que ele também tem uma trilha sonora bem marcante aí, as aberturas de Slandunk são muito icônicas e tem até versões live action da abertura no YouTube que os japoneses fizeram, sabe? É, e eu acho muito, muito mágico que o anime ele foi até março de 96, né? Uns três meses antes de acabar o mangá. E eu sinto que o anime, ele finalizou, não como o mangá finalizou, mas com aquele sentimento do quero mais, sabe? Eu acho que dá pra dizer que o anime ele terminou num ponto onde dá pra tu também perceber um pouco da mensagem, apesar de não ter finalizado a obra, né? Fazia 6 anos que o time, que a escola dele não ia pra esse torneio, e daí eles conseguiram ganhar o jogo e eles foram depois de 6 anos. Então, tu termina com aquele sentimento gostoso que, tipo, tu terminou o mangá. Obviamente, algumas mensagens não foram terminadas, mas mesmo assim, é um bom anime, apesar de ser muito datado, né? Infelizmente.
Não, ele é bem datado mesmo. É... Chega a ser engraçado até você vai assistir o anime, você olha as cenas e fala, caramba, esse anime fez sucesso, né? Mas eu acho que ele cumpriu o objetivo dele, sabe, na época. Porque, querendo ou não, o Slandunk é até hoje considerado um dos mega hits, né, da Jump, né?
São 101 episódios, né, cara? Caramba.
Isso. É, até quando eu tava assistindo, sabe, eu tava vendo, aí cheguei no ano 70 e eu falei, 5 episódios, mas tem uma coisa errada, não tá batendo, sabe, o tempo com a... Porque eu não sabia que o anime não tinha adaptado tudo.
Ah...
Eu falei, não tá batendo onde eu tô na história com o tanto de episódio que tem aqui, né, vamos tornar a assistir. Aí até tem aquele final que eles fizeram só pro anime, né, que é o jogo de treino deles lá com a galera, de tudo que é dos outros times lá.
Ah, não sabia, final original então.
Eu terminei de assistir e falei, pô, triste que acabou assim, né? Mas, tipo, eu fiquei feliz porque é gostoso de acompanhar a animação, sabe? Apesar de ser uma animação, tipo, extremamente anos 90, ela é gostosa de acompanhar.
E teve 4 filmes, né, mano? Apesar de alguns serem recaps, teve 4 filmes.
Não teve anúncio de coisa nova pra agora?
E vai ter o filme novo pra aí, né?
É aí que nós chegamos num ponto, até, eu tava até comentando com o Luiz, antes de começar a gravar o cast, que recentemente, como eu tinha comentado, o Takeko, ele começou a fazer, a dar coach de basquete, né? E por virtude disso, ele começou a reescrever Real, né? Que era uma obra que tava um pouco parada. E por alguma coisa do destino, do nada veio esse anúncio do filme do Slandunk. O que a gente especulou aqui, que provavelmente talvez tenha reacendido essa chama nele. E ele queira fazer, sei lá, um after story. Ou talvez, sei lá, concluir alguma coisa, sabe? Porque não tem como ele fazer um filme pra contar, sei lá, continuação da adaptação do anime, por exemplo. Não faz sentido,
por
exemplo.
Vou dizer pra vocês, se fosse a última partida... Ia ser animal.
Ia ser animal, porra, com certeza.
Porra! Mas tinha que ser uma animação caprichada, né? Se é pra reviver o bagulho aí, pô, pelo amor de Deus, né? Vai avacalhar e fazer o anos 90 de novo e não dá.
Com certeza, mano. Ah, mas aí eu digo que, pô, sei lá, 20, praticamente o quê? 25 anos, mais ou menos, depois ele fazer a animação do último jogo. Aí é pra provar. Tem gente que ainda lê Slandunk, né? Porque na época que a gente tinha notícia na cúpula, a gente noticiou uma vez que o Slandunk tava nos top mais vendidos de mangá de um ano específico.
Sim, eles estavam reprintando. Eles estavam fazendo uma edição especial lá no Japão e eram os mais vendidos da semana, assim. Eles estavam reprintando o bagulho e o Slandunk tava vendendo muito, muito, muito. Mais do que mangás populares atuais, né? Tipo, sei lá, vou chutar um aqui, tá? Tipo, que um Naruto.
Essa semana eu li isso. Ele apareceu de volta
ainda?
Na colocação de venda, venda internacional em outros países, de reimpressão em outros países.
Pra tu ver que não é o tempo que vai, tipo, deteriorar essa história, né? É porque não é sobre basquete, é sobre a vida, é sobre a relação esporte-pessoa, né? Eu acho que talvez seja por isso que essa obra perdurou tanto tempo e eu acredito que ainda vai perdurar por muitos anos a mais.
É, esse pode com toda certeza ser considerado um clássico dos mangás.
Ah,
mangás,
com certeza, enganchando
o texto do Pedro aqui
o
sobre clássicos.
O texto do Pedrão, o texto do Pedrão. Inclusive, acessem a cúpula lá, gente. Quem não li, ele fez uma reflexão sobre o que é um anime clássico. Como classificar um anime clássico. Ficou bem massa o texto. Vale a pena a leitura.
Ficou bem da hora mesmo.
Vale a pena a leitura. E o mangá, diferente do anime, não é datado, né? Então, tu pode pegar... Eu peguei pra ler agora.
Ele te passa a nostalgia dos anos 90, assim, do começo ao fim, né? Mas ele não é chato de ler. Ele não é uma coisa que você olha e fala, nossa, negócio velho.
Exato. Mas eu acho que mangá, no geral, tem menos esse peso, né? Porque não tem animação, né? A animação que pega muito, né?
Até um mangá que o pessoal costuma evitar de ler porque o anime é datado, mas eu acho um mangá muito legal, é o Hokuto no Ken.
Verdade.
Nunca o pessoal peguei. Reclama que é muito datado. Realmente, a animação é datadíssima. Chega a ser bizarra, sabe? Mas o mangá é muito gostoso, cara. O mangá é muito bom.
É o lado bom do mangá, né? Porque no fim, o anime, ele fica muito datado muito rápido, né? É difícil a obra que não fica datada. Tem que ser uma mega produção. Por exemplo, um Evangelion, que sempre teve uma animação muito acima da média, desde quando lançou. Não é à toa que virou um dos grandes mega hits, né? E até hoje é um dos grandes mega hits. Então, porque chama atenção, né? E até hoje tu assiste e o bagulho é bonito, é fluido. Então dá pra ver que os caras não economizaram muito na produção, sabe? Diferente do Slam Dunk. Provavelmente que o Slam Dunk tem 100 episódios também, né, gente? Vamos dar um desconto. Se a gente sabe que produzir hoje, produzir um anime de 12 a 13 episódios custa $1 milhão, em média, imagina produzir uma coisa de 100 episódios, né? Os caras... Não é fácil ter o retorno disso, né? Tu investe ali 10, 12 milhões de dólares ou mais. Como é que tu vai ter esse retorno? Não é tão fácil assim, né? Ter um retorno bruto, né?
É, o retorno do Slam Dunk mesmo foi o mangá, né? O anime, até onde você sabe, ele não fez tanto sucesso assim.
Com certeza.
Ah, com certeza, com certeza. Não, com certeza o anime, ele não foi tipo, o Blu-ray do Slam... Não, nem existia Blu-ray, né? A fita cassete do... A fita cassete do Slam Dunk lá nos anos 90, muito provavelmente não foi o que custeou o anime. Deve ter sido a venda do mangá, né? É bem provável.
Até porque, como acabou em março ali, eu acredito que foi também pra impulsionar a venda dos mangás. Porque, como acabou em março e tava entrando nos finalmente, faltava 3 meses pra acabar ali, deve ter dado uma aquecida nas vendas, né?
Não contou o final, né?
O pessoal para de assistir o negócio ali bem na hora que vai ficar bom o negócio. Fala, meu Deus, eu preciso continuar isso aqui.
E eu acho que era uma prática de mercado bem comum nas antigas, com sabe? Terminar o anime pra, tipo, beleza, aqui acabou, agora tu vai comprar o mangá.
Deixar o cara no cliffhanger. Exato, falar, cara. Agora você quer descobrir o que vai acontecer, ó, vai pro mangá.
Bom, chegando nos finalmente aqui, recentemente a gente gravou um cast, inclusive com o Luiz, né? Só que o Pedrão tava junto, sobre melhores finais.
E a gente tinha comentado o final do Slam Dunk, né?
Falaram que era um dos melhores finais, eu falei, olha, é o que falam, ainda não li. Mas agora eu tô aqui pra assinar embaixo. Sem dúvidas, é um dos melhores finais, tá? Que eu já vi. E não só... Não o capítulo final em si, apesar de ser um capítulo muito bom, mas eu digo que o desfecho, aqueles últimos 5, 6 capítulos, é maravilhoso demais, que ele fecha tudo que a obra se propõe a criar. Tudo que ela cria desde o começo, ele fecha ali. Mas, além de final, depois desse final, queria ver com vocês, gente, qual a principal coisa, assim, principal mensagem, sentimento que vocês carregam de Slam Dunk depois da leitura, ou depois de pesquisar sobre, e hoje depois de digerir muito, conversar sobre a obra. O que vocês trazem hoje?
Pra mim, sinceramente, acho que a principal mensagem que ele trouxe pra mim foi a questão do esforço, que eu tinha comentado mais cedo, sabe? Mas esse sentimento, sabe? Relacionamento humano, sabe? Como você se relaciona com as pessoas, como você vê o mundo. Eu acho que na época que eu li ele a primeira vez, ele veio numa hora muito ideal na minha vida, sabe? Porque eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho dificuldade com relação com outras pessoas, geralmente. E eu demorei muito tempo pra começar a me esforçar, sabe? Pra as coisas que eu gosto. E eu acho que Slam Dunk foi uma das coisas que me impulsionou, por exemplo, a começar a escrever mais sério. Ele me deu essa mensagem de, tipo, de me esforçar por algo que eu queria pra minha vida, sabe? Que eu passei a amar por alguma razão.
Irado demais, velho.
Demais, 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 demais.
É muito massa quando o cara consome uma parada assim, tipo, marca o cara, tipo, pra sempre, sabe?
É, o que eu posso falar assim, todos os mangás que eu considero realmente, tipo, obras que estão no meu coração, assim, me trouxeram alguma lição pra minha vida, sabe?
Cara, pra mim, Slam Dunk, dois pontos, assim, curiosos que eu posso falar sobre Slam Dunk depois que eu terminei de ler, é que ele trouxe à tona... É porque eu nunca fui um cara esportista, sabe? Eu nunca fui um cara, nossa, vamos bater uma bolinha na pelada final de semana aí, vamos jogar um chute, sabe?
Jogar um chute.
É, sei lá, cara, eu nunca fui um cara esportista, sabe? Eu nunca tive essa visão do esporte como o Slam Dunk me deu, assim. Porque querendo ou não, o cara que o otakão true da true, só olha mangá, joga uns... bate uma gameplay ali, e é isso, né, velho? Tomar banho no sábado, e é isso, né, velho? Não é o cara, tipo assim, nossa, eu preciso jogar futebol final de semana, tipo... O Slam Dunk, ele me deu essa visão do amor que uma pessoa tem por um esporte, sabe? Uma coisa que eu nunca tive e que eu acho que se eu assistisse, sei lá, o Campeonato Brasileiro pelo Galvão Bueno ali, eu não ia ter essa noção, sabe? Do que é tu tá no esporte e tu amar ele e tu entregar o teu 100% pra ele, sabe? Então eu acho que isso é um dos pontos. E o outro ponto importante é que não tem esforço desperdiçado, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos que o Slam Dunk trabalha muito até no último jogo lá, até que quando o time que ele perde ganha, tem um balão falando que às vezes a derrota é necessária pra próxima vitória, sabe? Então, não existe tipo assim, pô, perdi, o meu esforço foi em vão. Eu perdi, mas eu aprendi com a derrota pra no outro dia eu poder jogar e eu poder enfrentar o perigo do dia seguinte, sabe? Eu acho que tem muito disso de não existe esforço em vão, sabe?
Não, não existe um arrependimento pelo seu esforço.
Exatamente, né? Cara. Tudo aquilo que tu bota, tu vai ter retorno no esporte, sabe? Então, é mágico. O Slam Dunk é mágico. É sobre amor, é sobre esporte, é sobre tudo isso, mano. E, mano, é muito foda.
Eu acho que dá pra dizer até que ele é sobre família, né? Porque, querendo ou não, ele se torna uma família ali de jogadores.
E bem sobre família mesmo, porque eles não se amam, né? Eles têm até um balão do Akagi. Eu não sei se eu falo certo, tá, gente? Eu falo Akagi, eu não ouvi no
mapa. Ah, tanto faz, Akagi.
Eu não sei se é Akagi ou Akagi. Mas que o Akagi fala, tipo, olha, a gente não é melhores amigos, mas obrigado. É tipo isso. E eles, beleza, vamos com tudo. E corta e bosta, tipo, o painel, assim, os bichos entrando puto na quadra. E, cara, pra mim, o Slam Dunk foi muito sobre isso, sabe? Porque eles aprenderam... Cara, tanto que nesse mesmo balão, eles falam... Cara, aqui, eu tô aqui por mim. Só porque, na verdade, eles são tudo uns tsundere do caralho, porque eles estão ali pelo time, tá ligado? Uhum. Eles estão muito pelo time. Só que eles estão... Não, eu tô aqui por mim. Eu tô aqui porque eu quero ser melhor que ele. Eu tô aqui porque eu quero ser o número um. É porque eu quero ser o melhor armador. Ah, é porque eu quero ser o melhor pivô. É porque eu quero ganhar o nacional. Cara, mas é tão tudo... Por dentro, eles já são muito brother, sabe? Eles são muito brother. E eles não externam isso. Mas eu acho que o Takehiko, ele consegue construir uma história que te cativa demais por isso. E, principalmente, constrói personagens muito reais. Com relações que são reais. E eu acho que é isso que torna o Slam Dunk tão marcante pra mim, sabe? Que é a história desses personagens reais. E vendo tudo que vocês falaram aí agora. Que é o lance de trazer essa... Esse sentimento de amor, esse amor pelo esporte, ou reacender esse esforço, sei lá. Tudo isso tá envolvido porque... E pega muito mais forte porque a gente se envolve demais, a gente entende demais os personagens porque eles são muito humanos, sabe? Então...
Se for resumir tudo isso que a gente falou em duas coisas,
amor e aprendizado, mano. Nossa, agora com o Luiz falando isso, me lembrou muito do aspecto do...
Até maturidade.
Sim, maturidade também, cara. Tem uma cena específica que acontece no nas últimas páginas, que é uma pessoa passa a bola pra uma outra pessoa, que engloba tudo isso. É isso, tá ligado? Esporte é isso. É coleguismo, é tipo, tu acreditar na pessoa que tá do teu lado, sabe? Por mais que tu não conheça a vida dela, tu vai acreditar, porque os dois estão por um motivo só. Eles amam basquete e querem jogar, sabe? Então
vá você chorar também, vá ler Slam Dunk. Depois vem contar pra gente o que você curtiu na obra. E você pode usar isso na seção de comentários lá do site, né? Então é só acessar lá o podcast, o cuplatrovão.com.br. Vai estar lá na página dos podcasts, esse episódio, só comentar lá. Ou mandar um e-mail pra onde, Dudy?
podcast@cuplatrovão.com.br, né? Mande aí seu e-mail a 45 graus.
A 45 graus. E, bom, siga a Cúpula nas redes sociais também, @CúpulaTrovão em todas elas. Você vai encontrar a gente deixando você bem atualizadinho disso por lá. E, bom, no dia que sair esse episódio, a gente já vai ter divulgado isso o suficiente, mas talvez você que esteja só por aqui não saiba ainda. Mas o nosso Discord, ele virou um Discord público. Então, quem é apoiador tem vários benefícios lá dentro, fora que também agora tem o grupo do Telegram, que é outro benefício exclusivo para apoiadores. Porém, se você curte o CúpulaCast, curte essa comunidade, curte falar de anime como a gente, mas talvez não tenha onde falar, você pode encontrar isso lá no grupo da Cúpula do Discord. Eu vou sempre deixar na descrição do podcast lá no site, então você pode acessar lá e acessar. Faça parte da nossa comunidade, interaja, entre na tempestade, você não vai se arrepender, porque sempre tem papo massa por lá. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui, um abraço, falou.
Hasta luego.
Valeu, galera, até mais.
Hasta luego.
Quem falar mal do Landan que vai se ver comigo.
É, mano, não vem comparar com o Kuroko no Basque não, hein, também tem essa.
Não, vai entrar no grupo pra falar mal do Landan que vai entrar com o pé esquerdo.
Ah, se bem que é impossível tu encontrar alguém que fale mal do Landan, cara.
Ah, mano, não duvida do otaku.
Eita, porra.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.